Audiobook grátis apresenta Calisto Eloy de Silos e Benevides de Barbuda, Morgado da Agra de Freimas, tem hoje 49 anos, por ter nascido em 1815, na aldeia de Caçarelhos, termo de Merenda. Seu pai, também Calisto, era cavaleiro fidalgo com filiamento e 16º varão dos Barbudas da Agra. Sua mãe, Dona Basilissa Escolastica, procedia dos Silos, altas dignidades da Igreja, comendatarios, sangue limpo, já bom sangue no tempo do senhor rei Dom Afonso I, fundador de Merenda. Fez seus estudos de latinidade no seminário Bracharíncio, filho único do Morgado da Agra de Freimas, destinando-se a doutoramento em Utroque Júri. Porém, como quer que o pai lhe falecesse, e a mãe contrariasse a projectada formatura, em razão de ficar sozinha no solar de Caçarelhos, Calisto, como bom filho, renunciou à carreira das letras, deu-se ao governo da casa algum tanto, e muito à leitura da copiosa livraria, parte de seus avós paternos, e a maior dos doutores em cânones, cônegos, desembargadores do eclesiástico, catedráticos, chantres, arcediagos e bispos, parentela ilustríssima de sua mãe. Casou o Morgado, ao tocar pelos 20 anos, com sua segunda prima Dona Teodora Barbuda de Figueiroa, Morgada de Travanca, senhora de raro aviso, e muito apontada em amanho de casa, e ignorante mais que o necessário para ter juízo. Unidos os dois Morgádios, ficou sendo a casa de Calisto a maior da comarca e, com o rodar de 10 anos, prosperou a olho, tendo grande parte neste incremento a parcimônia que o Morgado circunscreveu seus prazeres, e, por sobre isto, o gênio caíno e apertado de Dona Teodora. Remenda teu pano, chegar-te-á ao ano, dizia a Morgada de Travanca e, aferrada ao seu adágio predilecto, remendava sempre, e seja com perfeição justamente admirada entre a família, e falada como exemplo na área de 4 léguas, ou mais. Enquanto ela recortava o fundilho ou apanhava a malha rota da pinga, o marido lia até noite velha, e adormecia sobre os infolios, e acordava a pedir contas à memória das riquezas confiadas. Os livros de Calisto Eloy eram chronicões, histórias eclesiásticas, biografias de varões preclaros, corografias, legislação antiga, forais, memórias da Academia Real da História Portuguesa, catálogos de reis, numismática, genealogias, anais, poemas de cunho velho, etc. Respeito a idiomas estranhos, dos vivos conhecia o francês muito pela rama, porém, o latim falava-o como língua propriá, e interpretava correntemente o grego. Memória pronta, e cultivada com aturado e indigesto estudo, não podia sair-se com menos de um erudito em história antiga, e repositório de notícias miúdas sobre fatos e pessoas de Portugal. Consultava mene ou sábios transmontanos como juiz indeclinável em decifrar cipos e inscrições, em restabelecer épocas e sucessos controvertidos por autores contraditorios. Sobre castas e linhagens, coisa que lhe tirasse a limpo, não dava pega dúvida nenhuma. E a ele desenterrar geração já sepultada há 700 anos, e provar que, na era de 1201, Dona Fuasmendo casara com a filha de um esteiral, e Dona Dorzia se havia sujado casando mofinamente com um pajem da lança de seu irmão Dona Paio Ramírez. Farpeados pela viperina língua dele, os fidalgos provincianos retaliavam quanto podiam à prosápia dos Benevides, propalando que naquela família se gerara um clérigo grande femieiro, beberrão e lambaz, a quem o santo arcebispo Dona Frei Bartolomeu dos Martires, uma vez, perguntara que nome havia aí, como quer que o padre respondesse Onofre de Benevides, o arcebispo acudira dizendo, melhor vos acertará com o nome, segundo a vida que fazeis, quem vos chamará de Benibibis e Mali Vivis. O remoque, talvez por ser de santo, era medianamente engraçado e pouco para afligir a si mesmo Calisto Eloy, a conta desta injuria dos fidalgos comarcãos, tanto lhes esgravatou nas gerações, que descobriu radicalmente serem quase todas de má casta. É supérfluo dizer-se a qual doutrinação política pendia o ânimo do Morgado da Agra de Freimas. Estava com a decisão das Cortes de Lamego. Fizera-se nelas, e cuidava ter assistido, em 1145, aquele congresso mitológico, e ter conclamado com Gonçalo Mendes da Maia, o lidador, e com Lourenço Viegas, o espadeiro, nos liberissumus, rex nosta liberé. Todavia, se assim fossem todos os doutrinários políticos, a gente apodrecia na mais refestelada paz, e supina ignorância do andamento da humanidade. Calixto Eloy de Silos e Benevides de Barbuda queria que se venerasse o passado, a moral antiga como um monumento antigo, as leis de João das Regras e Martim Dossen, como o mosteiro da batalha, as ordenações manuelinas como o convento dos Jerônimos. O mal que daqui surgia ao gênero humano, a falar verdade, era nenhum. Este bom fidalgo, se lhe tirassem o cestro de esmiuçar desdouros nas gerações das famílias patriciatas, era inofensiva criatura. Deste senão, a causa foi um chamado Livro Negro, que herdara de seu tio-avô Marcos de Barbuda Tenazes de Lacerda Falcão, genealógico pavoroso, o qual gastara 60 dos 80 anos vividos, a coligir borrões, travessias, mancebias, adultérios, coitos danados, e incestos de muitas famílias naquelas satânicas costaneiras, denominadas Livro Negro das Linhagens de Portugal. Em suma, Calixto era legitimista quieto, calado, e incapaz de empecer a roda do progresso, contanto que ele não lhe entrasse em casa, nem o quisesse levar consigo. Prova cabal de sua tolerância foi ele aceitar em 1840 a presidência municipal de Merenda. Na primeira sessão camararia falou de feitio é jeito, que os ouvintes cuidavam estar escutando um alcaide do século XV. Levantado do seu jazigo da catedral. Queria ele que se restaurassem as leis do foral dado à merenda pelo monarca fundador. Este requerimento gelou de espanto os vereadores destes, os que poderam degelar-se. Riram na cara do seu presidente e emendaram a galhofa dizendo que a humanidade havia já caminhado 7 séculos depois que merenda tivera foral. Pois se caminhou, replicou o presidente, não caminhou direita. Os homens são sempre os mesmos e quejando-se as leis devem ser sempre as mesmas. Mas, retorquiu a oposição ilustrada, o regime municipal expirou. Em 1211, senhor presidente, Vossa Excelência não ignora que há hoje um código de leis comuns de todo o território português e que desde Afonso II se estatuíram leis gerais. Vossa Excelência de certo leu isto, li, atalhou Calixto de Barbuda, mas reprovo, pois seria útil e racional que Vossa Excelência aprovasse. Útil a quem? Perguntou o presidente. Ao município, responderam. Aprovem os senhores vereadores, e façam obra por essas leis, que eu despeço-me disto. Tenho o governo de minha casa, onde sou rei é governo, segundo os forais da antiga honra portuguesa. Disse saiu e nunca mais voltou a Camará.